Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. Estamos na ínsula do Rio Vês, onde podemos ouvir os sons de um ecossistema ribeirinho preservado. Ao longo de 39 km, este rio nasce no Parque Nacional de Peneda de Gerês e desagua no Rio Lima. Tanto no leito como nas margens, é comum observar-se várias espécies de fauna e flora. Esta semana, conversamos com Pedro Alves, biólogo da Associação Palombar, que nos explica a importância de conhecer a biodiversidade para sermos capazes de a proteger, face à ação humana e às alterações climáticas. Para estudar as espécies que habitam num determinado ecossistema, é necessário conhecê-las. Quais são as ferramentas que vocês utilizam nesse trabalho?
Para cada grupo de animais, nós temos técnicas e ferramentas específicas. Por exemplo, no caso dos mamíferos, usamos câmaras de fotoarmadilhagem, que é um método não invasivo de conseguirmos estudar mamíferos. Permite até calcular densidades populacionais, que é este sistema. Tem um sensor de movimento, tem uma lente e tem um flash infravermelho. E isto permite registar os animais tanto de dia como de noite. Geralmente, se nós tivermos cuidado, conseguimos esconder isto de forma a que os animais não consigam ver e por isso para eles é invisível. Para os répteis, geralmente o que se faz são transetos, pode ser só observação, mas pode envolver a captura dos animais, por exemplo, para seguir populações de algum réptil. Nesse caso, alguns répteis, como é o caso das víboras, podem necessitar o uso de um gancho e de luvas para esse efeito também. Para o grupo das aves, geralmente o que temos são binóculos, mas também usamos telescópios terrestres e, em alguns casos, na Palombar, como trabalhamos, por exemplo, com o tartaranhão caçador, usamos até drones para conseguir ver os ninhos nas searas e também, às vezes, outras espécies que fazem ninhos em árvores, também usamos o drone para tentar detectar os ninhos nesses locais. Para os anfíbios, usamos redes como esta, que chamamos camaroeiro. O que nós fazemos é vamos para a massa d'água utilizando um fato que nos permite entrar na água sem nos molharmos e fazemos arrastos na água, nas margens principalmente, onde houver vegetação aquática, para a detecção então das larvas ou girinos, como queiramos chamar, dos anfíbios. Mas também podemos fazer transetos noturnos para detectar adultos.
Eles são visíveis ao olho humano?
Se nós tivermos muita paciência e muita atenção e o substrato não for confundível com eles, nós conseguimos detectá-los. Mas normalmente, se nós olhamos para um ribeiro e nós não vemos vida nenhuma, mas depois passamos uma rede e descobrimos todo um universo de animais aí, tanto macroinvertebrados como anfíbios e tantos outros.
Qual é a fauna presente nas áreas ribeirinhas?
Sem a flora não conseguimos ter fauna. Tem que haver toda uma sucessão ecológica para nós conseguirmos ter as camadas mais altas da cadeia trófica, chamemos-lhe assim. Aqui no rio nós podemos observar milhares de espécies. Sem falar dos vegetais, só falar dos animais, temos muitíssima coisa para ver. Dentro da água, na margem e mais afastado, desde aves, claro, fala-se do melro d'água, mas existem muitas outras espécies. Temos nos mamíferos, claro, a lontra também, que aqui é muito visível, felizmente. É um rio com muita qualidade ainda e conseguimos observar aqui a lontra. Temos que vir cedo, mas conseguimos observá-la aqui, felizmente. Mas também existem muitas outras espécies. A montante poderá até existir toupeira d'água, que é uma espécie que está muito ameaçada no nosso país. E depois, claro, temos os anfíbios. Existe aqui a salamandra lusitânica, que é uma espécie que em todo o mundo só existe no noroeste da Península Ibérica. E é uma espécie que está vulnerável a nível mundial, que é muitíssimo importante. E temos muitas outras espécies de anfíbios, como a ratocim pontiagudo, o tritão palmado. Aqui existem realmente as três espécies de anfíbios que estão protegidas no nosso país, além dos macroinvertebrados, que hoje também foi possível observar uma boa amostra, desde tricópteros, plecópteros, larvas de libelas e libelinhas, hemípteros, como é o caso do escorpião d'água. E tudo isso é muito curioso porque as crianças conhecem todos os animais que existem em África, os grandes, elefantes, as girafas, etc. E depois não conhecem o que nós temos aqui e sem conhecer é impossível nós querermos proteger. É impossível. Mas se nós conhecermos, vamos passar a gostar. Se nós gostamos, queremos preservar. Eu sei que é um clichê, mas é mesmo isto que tem que acontecer.
O habitat ribeirinho geralmente é o mais rico em termos de biodiversidade?
O Rio Vês, como qualquer rio, tem todo um sistema hídrico associado, por isso, além do rio, existem os charcos, existem zonas úmidas que estão dependentes da existência deste rio e, realmente, por exemplo, os charcos, falando deles, são os locais onde nós podemos encontrar maior biodiversidade e, realmente, são zonas muito esquecidas pela população. Os rios, geralmente, as pessoas dão mais atenção porque fazem um uso mais lúdico também, mas realmente temos que começar a olhar também para os charcos de outra maneira e não apenas como poças de água que cheiram mal, porque é tudo menos isso.
Quais são as funções desempenhadas por um charco?
Um charco tem múltiplas funções. É um regulador hídrico, serve como uma esponja, pode libertar água para o meio ou pode absorver, ou seja, pode diminuir o impacto de secas severas, mas também o impacto de grandes cheias. Permite albergar uma grande biodiversidade. Muitas das espécies, por exemplo, nos charcos temporários, são espécies muito raras e muito localizadas no nosso país. E até para a nossa própria saúde. Há estudos que demonstram que os charcos nos fazem bem psicologicamente, observar charcos. Por isso, até para nós, para o nosso bem-estar, a todos os níveis são importantes. E são, claro, sumidor do carbono e são um ponto de reprodução para muitas espécies. Tem muitos serviços de ecossistema associados.
Uma maneira de estudar a alimentação de aves está relacionada com o resto da sua alimentação. Como é que vocês fazem esse estudo?
Uma das atividades que tivemos foi com Hegagrópilas, de Coruja das Torres. Até foi aqui de um ninho muito próximo de nós, neste momento. E a atividade consistiu em nós avaliarmos o conteúdo destas Hegagrópilas, que também se pode chamar plumadas ou regurgitações, em que basicamente são as partes sólidas do alimento que as aves não conseguem digerir e que têm que, vamos dizer, regurgitar. Depois estas Hegagrópilas podem ser divididas e nós conseguimos ver os ossos e pelos, etc., dos animais que esse animal consumiu, neste caso a Coruja das Torres, o que é que a Coruja das Torres comeu aqui. E assim conseguimos saber tanto o que ela anda a comer como que outros animais é que estão aqui que são mais difíceis de detectar do que a coruja. Por exemplo, alguns musaranhos ou alguns ratos que são difíceis de detectar, mas assim conseguimos aproveitarmos o trabalho que a coruja fez por nós.
De modo geral, qual é a alimentação da coruja?
Essencialmente de pequenos roedores, como ratos, musaranhos, mas também pode alimentar-se até de insetos, depende. Mas geralmente é de roedores, é assim o grande foco.
A ação humana influencia a qualidade e a quantidade de alimento para as corujas, não é?
Sim, um dos métodos mais comuns para o controle de roedores são os venenos. Os venenos são um método não seletivo. Além de podermos matar diretamente outros animais que não o nosso alvo, esses animais podem não morrer imediatamente, podem ser consumidos por uma coruja ou por uma cobra ou o que seja e vai provocar a morte desse animal que são tão importantes para os ecossistemas.
As caixas-ninho também são um bom aliado da investigação científica?
As caixas-ninho são extremamente importantes neste contexto urbano, porque as árvores que são escolhidas para ter na cidade são espécies que não vão ter orifícios para serem mais seguras para existirem nas cidades, para que não caiam em cima de ninguém, em nenhum carro, etc. Então estas árvores não são boas para a nidificação das aves porque não têm orifícios e não têm geralmente o porte necessário até. E estas caixas ninho vêm um bocadinho tentar contornar este problema, providenciando um espaço para as aves fazerem o seu ninho. Aves que nidificam em buracos, em orifícios. Permitem-nos também anilhar, que é uma técnica científica de seguimento de aves, permite-nos anilhar as aves e depois poder recapturá-las aqui ou noutra parte qualquer do mundo e começar a perceber as suas rotas migratórias, os seus movimentos, etc. E entre muitas outras coisas que se podem obter, como a longevidade, fatores morfológicos.
Amanhã foi passada numa iniciativa com alunos de ensino básico e secundário. Qual é o impacto deste tipo de ações, que é uma prática comum da Palombar?
Eventos como este são fundamentais no mundo atual. Enfrentamos muitos desafios ambientais, principalmente a perda de biodiversidade, que é aquilo que a mim me toca mais no que eu faço. E realmente eventos destes permitem que nós contactemos com o público de uma maneira diferente. E realmente eu acho que fez a diferença para estes miúdos que estiveram aqui hoje. Vão pensar nas coisas de outra maneira. Se for só um ou dois destes que estavam aqui, já é bom. E isto é um caminho que se tem que fazer assim, passo a passo e ação a ação.
Obrigado por ter ficado desse lado. Para saber mais sobre a riqueza dos ecossistemas ribeirinhos, veja o mais recente episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo programa. seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.